Estamos a bordo do episódio 201 de Bate-Pé, que mais uma vez tem o apoio do nosso banco favorito chamado Active Bank. Como é que vocês estão, malta? Espera aí, onde é que eu já vou? Calma lá.
Estou dar aqui um pouco confusa.
Estás confusa?
Eu
então
vou-te
contigo. Desconfusar.
Porquê? Ia gozar contigo e dar um props ao Active Bank, que são inclusivos, é um banco inclusivo que apoia ranhosos, porque estás mesmo ranhoso.
Para, podemos não falar do meu nariz, caraças.
Sabem o que é que é? O Rui foi a um concerto. Ele estava ranhoso já na semana passada, vocês sabem.
Portanto, a culpa é do concerto, não
e
é a tua.
E ranhoso foi.
Nem
ele
do nosso filho.
Não, eu peguei-te.
Pronto.
Mas tu não soubeste lidar com o que eu peguei.
Então, mas quem é que me deu a carga viral toda?
Mas não soubeste
eu
estou viroso lidar.
Porquê?
Não soubeste lidar com o vírus. Tu me desprezaste o vírus.
Me desprezei o vírus um bocadinho, porque eu já te disse, sumo de laranja,
pois
eu
foi.
Tenho uma vida saudável, Vita C, ginseng, beterraba,
gin.
Batata da terra, gin, e portanto, eu achei que não me ia bater como bateu, mas já, agora bateu-me.
E bem,
então, malta, tenho o nariz, vocês sabem aqueles miúdos que, por infelicidade, têm constantemente pingo,
estão
constantemente ranhosa, estão sempre a assoar-se, ainda por cima não optam pela folha dupla. Possivelmente limpam com aquele rolo de
papel
cozinha.
Reciclado.
Ou reciclado, ou aquele de cozinha.
Okay.
Que deixa o nariz todo assado. Então,
visualmente não está muito mal. É só sonoramente, que é o que as pessoas estão a ouvir.
As pessoas
no
têm
podcast.
Que me ver de longe. Imagina, malta, para me cumprimentarem,
pois
se quiserem,
é,
tipo,
é
eu curto bem do podcast, mas a 5 metros de mim.
Está
bem, pelo menos na próxima semana.
Mas ias-me dar expose?
Quer dizer, não é bem expose. Isto aqui não está nos meus planos, atenção. Mas imagina que nós acabávamos.
Okay.
Tu depois tens que ir ao Gosto, à Júlia, tu para já darias uma entrevista. Porquê é que acabaram? Quais as razões? Farias um direct no Instagram? Como é que isso acontecia? Só para eu saber com o que é que posso contar?
Com
o que é que trabalho?
Yeah. Um dia, eventualmente, ou não. Não sei, por acaso nunca pensei
mas
nisso.
Mas contarias a verdade? É que a maior parte das pessoas conta mesmo a verdade. Quer dizer, podem omitir ali uma outra coisa.
Yeah, depende da verdade.
Mas xingam bem a cara a metade.
Não, se houvesse traição, eu acho que não...
Mas contavas, ele traiu.
Depende
também da traição, acho eu.
Acho que não dava expose. Se fosse uma daquelas mesmo arte, acordava até que se
depende também como é que magoa, depende onde é que ela toca, não é?
Sim,
é que de repente, tenho meios para o lixar, deixa-me ir à
Júlia. Mas acho que não ia à Júlia e ao Goxa.
É que hoje de manhã, não sei porquê, acordei a pensar nisso. Imagina que eu iria, mais uma vez, sairia magoado desta relação,
okay?
Fim do namoro, o término, magoaste-me imenso, foi duro, a minha família arrasada, eu arrasado estava, ficavas com tudo, manel, gatas, levavas-me
casa,
tudo.
Com a PlayStation, com a bicicleta estática, com a lareira, tudo.
Sim, ficava tudo
Pinhas.
Do teu lado, ok? Yeah, dor máxima, difícil de recuperar, eu ficava numa zona cinzenta,
os
muito
teus
negra.
Ouros.
Tudo, os meus ouros.
O ouro que tu
que eu tenho nos dentes, portanto ficavas-me com os dentes, é isso?
Sim.
Ficavas-me com tudo. A minha vida estava a chamada desgraça.
Ok.
Desgraçado, não queria dizer desgraçado. Desgraça.
Desgraça.
A minha vida estava uma desgraça.
Sem acentos, levava tu os acentos.
Sá,
as sílabas tónicas.
Tudo. Tudo. Os circunflexos, os chapelinhos, levavas-me tudo.
Desgraça.
Os hífens.
Desgraça.
Desgraça.
Desgraca.
Desgraca. Exatamente. A minha vida estava uma desgraca. Era como ficava
senhora,
a minha vida.
Senhora, onde é que achar graça aí? Diz.
Estava um terror, ok? Eu acho que... Eu não, nunca contaria a verdade. Eu acho que tocaria mesmo no ponto.
Então como é que fazias?
Como por exemplo, estou a minha entrevista, queres fazer de Júlia ou de Goxa?
Então vá, Rui, como é que está a lidar com este
pá, muito difícil,
término?
Muito difícil.
Já reparei que está sem acentos também.
Ela levou-me tudo. A minha vida está uma miséria.
Mas o que é que ela lhe fez? Ou foi o Rui? Qual é que foi? Quem é que teve a culpa do fim desta relação que todo Portugal ambicionava ter?
Olha, eu vou-lhe dizer, eu acho que a relação foi definhando aos poucos. E portanto nós deixámos de gostar um do outro, mas ela no final fez-me uma coisa que eu, pelo menos aos meus olhos, acho que não é de uma pessoa com bom senso, nem uma pessoa que respeita a outra.
Então, mas a Mafalda parece uma pessoa tão sensata.
E é, a Mafalda é uma ótima mãe, a Mafalda é uma ótima mulher, a Mafalda é uma ótima filha, a Mafalda é um ótimo ser humano. Mas, e era aqui agora que eu mentia.
Ah, ok.
E ia tocar no ponto.
Como é que era?
Porque tu tens, CPS, arzinho, né? Aquilo que eu diria era, a Mafalda sofre de flatulência crónica. E então era terrível viver com ela e trata mal os empregados de mesa. Eu nunca diria, traiu-me. Não. Eu magoava-te onde dói mais.
Dói mais, é verdade.
Onde dói mais. Ah, ela é muito gira, está sempre em pose. Ah, mas imagina que ela se fosse um Simpson, era o fart Simpson. Pensem nisso, malta. Ok? Pensem nisso. Que se a Mafalda fosse dos Simpsons, era o fart Simpson.
Ai, essa cabeça. Mas eu não estou. Ela diz que tem mãos, mas eu diz que não. Então, bate-pé, bate-pé. Bem, malta, vamos começar com um dos meus temas favoritos, que é achincalhar o Rui. Uma das minhas coisas favoritas de fazer. Não sei se vocês estão a par de um serviço da Uber. Agora isto parece publicidade.
Não sei se estão a par da Uber.
Da Uber. Sabe que existe Uber? Não. Nós somos bué Uber dependentes. Eu acho que o mundo inteiro é, não é?
Tipo, claro, cada vez mais.
Yeah, porque de repente este serviço apareceu na nossa vida, não, parece que não houve vida.
Tu não estás dependente do Uber, tu estás dependente de um telemóvel, uma fala. Também. Estamos cada vez mais dependentes neste mundo, cada vez também ele mais digital.
Mais marado.
Mais marado, mais louco. Não sei se estás a par, nós estamos a ficar dependentes do telemóvel, uma fala. Isto é um perigo.
Isto é um perigo.
Isto é um perigo. Alerta.
Alerta totó. Não sei o que é isso, ficava na minha cabeça.
Mas estava a ter essa ruíca, alerta totó.
Nós já temos.
E trazíamos uma totozice todas as semanas.
Temos sempre o alerta totó.
Porquê?
Na semana passada foi o
já não é
totó,
é totó.
Tu estás com acentos.
Pois já tenho acentos. Volveste-me
sempre acentos.
Nunca tiraste. Está bem.
Nunca tirei. Isso era tudo fantasia da tua cabeça. Pronto, vocês não sei se estão a par de um serviço de Uber, que é um Uber que deixa coisas, ou seja, eu estou num sítio, o Rui está noutro, eu esqueci-me em casa tipo das extensões do cabelo, isto já aconteceu para uma sessão de fotos, então chamo o Uber, vem cá a casa, o Rui deixa no Uber só as extensões do cabelo e vão ter a sessão de fotos, pronto, bem-vindo a 2025. Existe. Epá,
isso já existe há bastante tempo.
Está bem, mas imagina,
isso não é
pode
novidade
uma...
para ninguém, repara, isso não é novidade para ninguém. O meu filho mais já usou isso.
Olha, eu ia dizer o quê?
Ia dizer o meu filho mais novo, como Rui... se eu tivesse mais, e agora te descobrias. Era esta a razão do término.
Não, só uma coisa. Ia dizer o quê? O Rui chamou o Uber Connect. Pá, também ninguém sabe o que é o Uber Connect.
Não, mas toda a gente sabe dessa cena do... Aliás,
Rui,
eu nem sabia que isso é um serviço...
Eu
nem sabia que isso é um crescente da Uber. Eu achei que isso dava sempre a,
não,
isso sempre dava a fazer.
Eu acho que não.
Tu chamares um Uber... Entregaste, sei lá, um sapo, pá, e vai deixar este sapo a carcavelos.
Acho... Olha, não sei, se calhar se perdeu.
Pronto, eu acho que sim, né? Pronto. Qual é que é a diferença de ele transportar um sapo ou transportar-me a mim?
Não é? Pá, o sapo salta.
Está bem, larga a langonha.
Que
mas nojo, eu acho que
odeio
nariz.
Sapos.
Mas não
tu
é...
também estás a largar a langonha.
Serei eu o sapo?
Serei eu o príncipe? Pronto. O Rui encomendou um sapo, então, uma encomenda da nossa agência, e vejam esta cabecinha de sapo, depois vocês é que dizem se ele é um sapo ou um príncipe. Ele encomendou a Uber, mas vai-se embora de casa.
Esqueci-me completamente.
Chegou o Uber.
Pobre
e não estava ninguém. Chegou o Uber, não estava ninguém. Pronto, eu agora não sei o resto da história, tens que ser tu a contar.
Pronto, eu não sei porquê, inventei uma história na minha cabeça, porque depois eu tinha que fazer uns stories, era urgente fazer aqueles stories, e eu na minha cabeça aquela história era real, tinha mesmo acontecido. Ou seja, o Uber tinha vindo a cá deixar a encomenda, mas não tinha mandado mensagem sequer, e depois tinha vazado. Tinha estado cá 10, 15 minutos e depois tinha vazado.
Okay.
Mas o Uber mandou-me mensagem, estás a ver?
Uh-huh.
E supostamente...
Tu nem respondeste.
Eu não respondi, já. Yeah.
Okay. Supostamente ou não respondeste mesmo?
Não respondi.
Até não é
supostamente, já. Estava-me a desculpar. Estava a justificação. Estava a tentar arranjar uma justificação. Pronto, estava a tentar...
Alegadamente não respondeste.
Pronto, e eu basei um bocadinho mais tarde, não foi logo passado 2 minutos de sair de casa.
Eu acho que tu te esqueceste que encomendaste o Uber.
Esqueci, exatamente, por isso é que não fui ao telemóvel, não vi mais na aplicação, onde é que andou o Uber, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, então o gajo, olha, também muito querido.
Amoroso, é que a cena é que foi, tu apanhaste o melhor Uber de sempre.
Pois foi, é verdade. Eu acho que é muito raro, eu acho que a maior parte deles não fazia isto.
Uhum.
Acho eu, não sei, mas eles também não têm, sei lá, o sítio para perdidos e achados.
Eu
não tem como nas escolas.
Eu acho que não.
Mas deviam ter, para um perdidos e achados. Já tem o Connect, já tem não sei o quê.
Uber perdidos e achados.
Tantos serviços. Por favor, acrescentem lá isto ao Uber. Sim, perdidos e achados.
Yeah,
e o gajo,
do nada,
dia a seguir, manda-me mensagem. Ah, porque eu entretanto liguei-lhe. Sim, mais à noite, liguei-lhe.
Mas tu esforçaste.
Eu te esforcei, depois estive atrás e não sei o quê. Ah, eu estava-te a dizer, desculpa, a gente... Não vou aqui dizer o nome, mas eu na minha cabeça, não sei porquê, estou a ficar maluco, pá. Estou a ficar maluco. Aquela história tinha mesmo acontecido.
Okay.
E contei ao nosso agente uma história de que o Uber tinha-me roubado.
Ah, porque foi o que tu achaste, só depois é
que
percebeste.
Exatamente. Ou seja, ele nunca mais apareceu, eu entretanto depois basei de casa.
Uh-huh.
Ou seja, na minha cabeça, ele nem tinha vindo cá à nossa casa. Tinha basado com a encomenda.
Pai,
aquilo era uma bola. Ainda por cima, mas eu na minha cabeça de maluco, o gajo queria-me ficar com a bola. Ele era colecionador de bolas, meu. Como é quem faça de pinos e pacotinhos de açúcar?
Era uma bola especial, com assinaturas e não sei o que, ele podia querer.
Já, exatamente. Pá, e o gajo, entretanto,
graça.
Depois eu liguei-lhe à noite, não é? Ele teve-me a explicar
é
a
situação. Exatamente, é que fizeste as contas.
Ele teve-me a explicar a situação e foi super querido, foi super amoroso. Combinámos no dia a seguir, e olha-me esta cabeça de pássaro, combinámos no dia a seguir, ele de manhã vir-me cá deixar então a bola. E eu no dia a seguir de manhã o que é que tinha? Tinha-me esquecido de lhe dizer,
vamos à bola.
E eu saí de casa às 7 da manhã, para quem é que sobrou?
Mafalda. Pronto, e do nada eu dei por mim e estava às mensagens com um Uber que não fazia ideia quem é que era. Eu guardei.
Cota Fabrício.
Fabrício, eu nem sabia o nome do Fabrício.
Quer dizer, ele é italiano.
Ele tinha. Ah, era? Mas fala brasileiro.
É, brasilo-itálio. É italo-brasileiro. Não, italo-brasileiro.
Eu prefiro brasilo-italiano.
Brasiliano. Ele era brasiliano, que anda Fabrício.
Pronto, Fabrício, brasiliano. Estava, do nada, eu estava às mensagens com uma pessoa que me estava a mandar vídeos da entrada de nossa casa.
Manda-te emojis ou não?
Mandou-me. Eu vou mostrar emojis aqui para o vídeo. Mandou-me um gif do Senna, do Warrington Senna.
A mim também mandou isso do Senna. Mais dois emojis.
Está a fazer fixe. E eu do nada assim, mas espera aí, eu conheço... Por exemplo, há carteiros que vêm cá tanto a casa, e já na casa dos meus pais, que temos o número uns dos outros, falamos uns com os outros, eles já deixam encomendas cá dentro de casa, atiram, sim, já sabem que é da Zara,
já têm confiança.
Já têm confiança. Com o Fabrício eu não tinha esse tucato lá. E do nada estava a falar com boa confiança com o Uber e eu pensei, só podia ter sido o Rui a dar estas confianças a uma pessoa que conheceu ontem, nem conheceu, que falou.
Mas foi ele que me abriu essa porta, atenção. A primeira mensagem que ele me manda quando veio cá deixar as coisas no dia a seguir foi, não está querendo dar encomenda, né? KKKKKK. Eu tinha... Não tenho aqui uma porta, ninguém. Quando ele depois lá largou a encomenda, também mandou o Ayrton Senna, não sei o quê.
Ele mandou-me
um vídeo. Não está querendo, né? O emoji bola de futebol. Há malta que fala por emojis.
Ele é muito bom a falar por emojis.
Pois é.
Mas olha, não vamos falar disso dos emojis, que isso agora está bem da tenso.
Porquê?
Porque a vida real imita a arte.
Ah, exato.
Não
exato.
É a arte que imita a vida real. Porque exato, acho que, exato, supostamente, exato, por causa da série Adolescência, começou-se a falar do duplo significado dos emojis. E, pá, mas daquilo que eu vi até agora, toda a gente sabe o significado de uma berinjela, ou não? Se calhar as pessoas de 70 acho que não, né?
Acho que se quer dizer, se eu mandar à minha avó...
Mas de um donut.
Acho que não, mas também nunca mandaria uma berinjela à minha avó. Não
se
é
fosse
em contexto.
Dizer, faz lasanha de berinjela.
Vai ter berinjela hoje?
Mas depois é muitas... Hoje tem berinjela.
Tem berinjela. Vó, não se esqueça de trazer o pesco.
Ah, ok.
Que é o pesco que é o...
Vó, pode-me trazer pescos e berinjelas?
Berinjelas.
Os dois juntos.
Não sei. Eu também nunca pediria uma berinjela à minha avó. Nunca comi lasanha de berinjela, nem curto lasanha de berinjela. Pois, eu comi.
Não.
Tens aí a resposta.
Mas tem carninha.
Eu sei, mas tem berinjela. Esse é que é o problema.
O problema é a berinjela.
É, o problema é a berinjela. Mas olha, ganda Fabrício.
Ganda confiança.
Ganda confiança. Gostei muito, pá, gostei muito. Muito simpático, muito querido o Fabrício. Se calhar...
Mas as pessoas abusam bem connosco, admito. Foi aquela senhora que me disse que eu estava com um ganda balão, ou com um ganda pipo.
Está bem, mas o Fabrício não me conhecia, não é?
Pois é.
Eu acho que o Fabrício é assim com toda a gente.
Pois
mas
é.
Os brasileiros também são um povo mais quente. Os muito mais abertos.
Os italianos, muito mais.
Os brasileiros, então, dão uma confiança.
Tem o fogo no sangue, o samba no sangue, e
tem
também...
E há quem tenha também sangue no fogo, que eu acho que esses são os piores.
E samba no rabo.
Bem, esquece. E rabo no samba. Pois, que tem rabo no samba. Pá, mas ganda bacana. Olha, curti muito.
Curti de trocar emojis, gifs, e por mim era sempre assim, com os serviços.
Mas
Senhora
tu,
da Segurança Social, mandava-me gifs.
Tu és assim, tu também de vez em quando tens uma confiança que eu não sei de onde é que vem. Nós
pois
já
é.
Partilhámos aqui a semana passada, ou há duas semanas.
Vem do sítio obscuro.
Pá, eu não sei. Eu não sei. Isto se calhar é oversharing, mas olha, vou partilhar.
Caga.
É sobre ti, não quero saber.
Qual é que é o
oversharing? Não, estou a brincar, não é nada oversharing.
Não é sobre o nosso filho, não, oversharing.
Sim, esta semana fomos ao pediatra, não é? E de vez em quando acontecem, vocês estão no pediatra, com filhos, nenéns, eles não sabem que há um sítio próprio para focar. Eles não sabem.
O sítio próprio para eles focarem,
um efeito sonoro.
Eu gostei. O sítio próprio para eles te focarem é a fralda, né? Yeah. Ele fez ele te focou no sítio certo.
Nós também os habituámos assim, portanto, ele estava de fralda.
Mas sabes, vou dizer uma cena só para vocês também saberem ter um bocado de cultura geral também neste podcast. Sabem que há um tipo de mães, mas há uma forma de ver que os vossos bebés estão a fazer cocó e xixi, eles dão sinais e os levarem à sanita. Então vocês nunca usam fralda.
Logo na cara do meu, em qualquer então, bebê. Qualquer bebê desse também sei.
Não, o cocô é fácil, que ele vai mesmo cara de quem está a fazer cocô, é um bom disfarce.
Todos os bebês,
mas o xixi é bem difícil.
Pois é.
E há pessoas que não põem fraldas nos bebês, sabias? Que vão para a sanita.
Xixi, porque não implica força. Pá, estamos aqui outra vez.
Pronto, está bem, desculpa.
Pá, o xixi, diz.
Outra coisa, mandaram-me o vídeo do truque do peido.
Sim.
Do truque que não dá.
Podes não ser peido. Chegou com um peido quase na boca, tipo peido.
Não, mas é que no vídeo a senhora diz assim: ela é brasileira e diz truque para não peidar. Não. Para segurar.
É a rolha, também me enviaram. É o da
não,
rolha.
Não é a rolha.
Me mandaram uma rolha da Temo.
Não, é mesmo a senhora que eu encontrei. Houve alguém que encontrou, que lhe apareceu no feed.
Ah, como é que é? Serrar os dentes.
Já não me lembro.
Não é, mas acho que é serrar os dentes.
Acho que é,
Não.
Tens que experimentar.
É pá, mas isso é muito taxado. Depois ficas com os dentes todos limados. Todos do mesmo tamanho.
Só se
tiveres
sempre a serrar.
Pá, pois, e tu estás sempre a serrar a serradura.
Para serrar os dentes ou não? Vá, chega desta conversa, conta lá, tenho confiança e pronto.
Mafalda, tem muita confiança nela própria. Quer dizer, eu nem sei se é confiança, não sei o que é que era. Ou só falta de noção. Yeah, ou descabido.
É descabimento.
Ou um pouco de falta de noção também pode ser.
Pode ser.
Então nós estávamos no consultório da pediatra.
Sim.
Acontece um cocó. E tu, aquilo que lhe perguntas é, olha, doutora, posso deixar aqui no caixote do lixo? Pá, claro que não. Imagina, se todas as mães fizessem isso, não é? Imagina, se todas as pessoas...
O smell que era,
pá, imagina o cheiro. Yeah. Aquela mulher estava das 9 até às 5 da tarde.
Mas onde é que eu ia pôr? Guardar na mochila do Manel?
Não sei, pá, nos teus bolsos, não sei. Agora usas baggy, aquilo cabe. Não sei.
Usa o quê?
Baggy, calças baggy, cabe.
Ah, calças baggy, agora usas baggy.
Não é baggy que se diz.
Pá, tu estás muito malandro.
Mas tipo, põe-se num sítio... É um sítio específico.
Mas eu tinha
ser.
Que perguntar. A minha forma de perguntar foi: posso deixar aqui para ela me dizer não?
Tu lá tu
nunca ouviste a frase: o não é garantido.
Não, exato. Amor, não há nada a perder, não é?
O não,
não
é garantido.
Garantido. Mas tu chegaste lá. Ah. O aroma era de um consultório
fresco,
limpo, fresco e arejado.
Até era aroma.
Tu gostavas de chegar a um consultório e que aquilo cheirava a merda por todo o lado.
Não,
é? Gostavas.
Acabaste de usar a pior porque cheirava a
Mas gostavas ou não? Essa é que é a questão.
Não.
Não gostava. Então. Não faças aos outros
o que não,
o que
gostas,
não gostas
que te
façam a ti. Exatamente.
Mas sabes uma coisa?
Mais precisamente para mim, doutora.
O cocó do meu filho não tem cheiro. Isso. Olha, é a maior mentira, não é?
Isso é a maior mentira do século XXI.
É a maior mentira da maternidade.
Pá, como é que...
É tipo,
pá,
tem cheiro sim.
Tem, é cocó.
É cocó,
é cocó, ponto final. Não interessa se é do teu filho, se é do filho, não interessa, não
Agora,
importa.
Não tenho nojo, obviamente. Só sorrimos que esfregar a fralda na cara, tenho que... Este podcast está bem um nojo.
Está
a definhar.
Yeah, e está gráfico, está super gráfico. Sobre assuntos... Nós não...
Que nós não queremos.
Nós não queremos,
que
exatamente.
Que nós não planeámos.
Mas pronto, olha, muitos parabéns.
Obrigada.
Depois lá meteste a fralda, porque a doutora te disse, não é? Porque tu já ias confiante. Yeah, não, está-se bem. Daí, caixote do lixo.
Pá, estás-me a definhar.
Por acaso é verdade. Estou aqui a pintar um retrato.
Que não é
uma
verdade.
Moldura que não corresponde à verdade de tudo.
Eu tenho aqui um facto que aprendi esta semana sobre ti. Aprendi não. Eu acho que racionalizei isto esta semana. Porque eu já tinha percebido que tu eras assim meio esquisito nestas coisas. Esta semana, pá, tive a confirmação que é. Eu nunca posso mostrar muito entusiasmo ao Rui em relação a nada, senão ele já não quer. É tipo as crianças, tem que ser um bocado... Pá, tem que ser assim, para ele experimentar. Imaginem, eu gosto bué de comer. Acho que já disse isto aqui e acho que o mundo sabe que eu adoro comer. O Rui também gosta de comer, mas eu gosto mais, acho eu. Eu acho que gosto mais de comer.
Mas é que eu não funciono de todo assim. Eu preciso,
e eu
aliás...
adoro que as outras pessoas experimentem a comida que eu gosto. Tipo, eu adoro... E Rui experimenta. Ele nunca quer experimentar do meu prato. Mas pronto, mas isso está tudo bem. Já sei lidar. Agora, cá em casa, por exemplo, temos morangos. Eu vou-vos dizer uma coisa. Os morangos estão assim escurinhos, estão bem bons. Eu estou desejosa que ele coma morangos. Só que ele ainda não tocou na porcaria dos morangos.
Por isso é que ainda há um bocado quando eu abri o frigorífico. Tu, olha, tens isto, aquilo, tens aí moranguinho.
Sim, porque tipo, imaginem. Mas se eu dissesse assim, é Rui, os morangos estão bué bons, não sei o que. Ele disse, não me apetece. E nunca vai comer os morangos.
Isso é mentira.
E nunca vai comer os morangos. Se eu disser só, olha, tens aí morangos. Pode ser que ele se lembre. Tem que ser com um bocado de desdém. Eu comprei uns brownies bué bons que o Rui adora. Tipo, adora. Já não come há bué tempo esses brownies. E eu comprei. E eu, tipo, cada vez que como brownie, digo, tipo, Rui, experimenta. Tipo, são tão boas estes brownies. É que sabem a brownie, tipo, de pastelaria e são empacotados. E ele diz, aí, não, cansei desses brownies. Já não como brownies há 2 anos. E, tipo, porquê é que tu não experimentas?
Porque eu já tinha enjoado noutra casa. Às vezes, a envolvência também. Aqueles brownies só me sabiam bem naquela casa. Encarnachido. Aqueles brownies sabiam-me bem. Era encarnachido. Vocês não têm, sei lá, não têm coisas que vocês comem. Tu não tens isso. Que só te sabem, pá, bem naquele sítio. Tipo, um gelado de limão só me sabe bem no Algarve.
É, não, no tens guincho, não te sabe bem.
Não me sabe, e já vou, não te sabe, só vou para Lima. Para Lima, estou a gozar.
Mas diz lá, porquê que tu és assim, és do contra?
Porque eu já não gostava daqueles brownies. Gostava. Aliás, eu nunca curti daquela.
Oh, Rui, tu adoravas os brownies.
Eu nunca gostei daqueles brownies, era um favor que eu te estava a fazer. É verdade, para comermos um brownie em conjunto era quando nos amávamos muito e havia paixão.
Mas diz lá, mas porquê que não comes as coisinhas que eu te peço?
Tipo que suplicas, come os morangos.
Vocês não têm noção.
Por favor, é que isso é tão... Nós já partilhámos aqui, isso é mentira. Eu preciso é de bom entusiasmo. Eu não preciso de uma pessoa xoxa, esmorecida. Não preciso de uma pessoa cabisbaixa para dentro.
Mas tu já não reages bem a entusiasmo. Tu agora reages bem a xoxo.
Imagina, eu não vou comer os morangos. Não é com sono, tu tens entusiasmo. Fala, mente, eu já não queria morangos.
Mas quem é que não quer morangos, Rui?
Pá, àquela hora tinha acabado de tomar um pequeno almoço. Desculpa, não me apetecia morangos.
Pronto.
Como é que é possível?
Mas é tipo, eu já sou... Eu, na minha vida, sou 98% feliz.
Ai, uma conversa à volta da vontade de comer morangos.
Não, é só para me ouvires. Eu sou 98% feliz. E esses pois 2%, ou 1% que o Rui iria 2%, subir...
2% não, é 2% não, é cinza.
Ia subir, eu ia deixar de ter 2% de cinza, sim, ia passar a ter 99% de arco-íris, se tu experimentasse as comidinhas que eu faço ao Manel, é que não te custa nada. As comidinhas que eu faço para o Manel, a frutinha que eu cozo para o Manel, os brownies, os morangos, era só experimentares, era dar-se uma trinca. Mas tu não experimentas.
Mas é que se eu fizesse isso, eu passava o dia a ratar coisas cá em casa, caralho. Eu tinha as coisas. Estava tudo ratado, estava tudo às metades. O que é aquilo que tu fazes? Tu vais às panquecas, um bocadinho de panqueca. Vais ao brownie, um bocadinho de um brownie. Então, vais ao mamelô, um bocadinho de mamelô.
E quantas vezes é que encontras só metade de uma fatia de queijo na coisa?
É, isto não é das coisas mais irritantes. Eu tenho metade do frigorífico, está ratado, está às metades. Está às metades. Metade de uma fatia de fiambre, uma trinca numa fatia de queijo, Babybela, meia canja.
Pois é.
Está tudo, eu tenho frigorífico.
Às vezes eu tenho fome só para metade.
Espinha, abriu a espinha só para tirar uma colher. As cerejas, está uma cereja ratada.
Não, mas às vezes só apetece metade de sopa, metade de banana.
Oh, pá, eu percebo.
Uma banana inteira é boa.
Então faz assim, junta de um dia para o outro. A metade que te apetecia ontem, junta com a metade de hoje e vais comer inteira.
Aí eu não. Isso faz é isso, confuso. Pá. Isso faz é muito confuso para a minha cabeça.
Estás a perceber.
Estou a perceber.
Pronto, tenho o frigorífico às metades agora. Desculpa lá. Eu gosto de morangos. Eu gosto de comer morangos como
quando
toda a gente.
Quando me apetece.
Quando me apetece.
Parabéns.
É isso mesmo, pá. Olha, é isso
nós
mesmo.
Já perceberam que, ouvindo este podcast, não temos a regra para a felicidade.
Ai,
porque eu sou só 98. Tu és quanto por cento feliz?
Pá, não posso rir. Como estou a rir, porque ainda estou adoentado. Agora vou fazer o resto do podcast de sério.
Vá, vou estar bem bocaína já.
Estava... Há uma rapariga que vem sempre dizer, vocês comeram palhacinhos quando o podcast está bem palhaço. E estamos com bué de palhaços hoje.
Lá vem ela.
Já comi 4 palhaços e sou 98% alérgico. Felicidade e 2% cor de laranja.
Cinza. Não, tens cinza. Não tens nada de cinza?
Não tenho cinza.
Então és de cor de laranja?
Eu sou
não
cor de laranja.
Não estou associado à cor de laranja?
Não, tenho cinza. Tenho muito mais cinza do que tu, isto é verdade agora.
Então vá, mas tens quanto por cento de felicidade?
Tenho...
Quanto de ti é felicidade?
Quanto de mim é felicidade? Depende do contexto também, depende do dia, bem. Depende bem das coisas. Há muitos fatores
então,
aqui, há muitas circunstâncias.
De ti, eu acho que sou tipo 98%.
De repente foi uma seca, não foi? Não estavas à espera disto. De repente falei deste assunto a sério. Espera aí, não me vou rir.
Eu acho que sou 98%.
De repente falei deste assunto a sério. Ok. Mas no que é que te baseaste?
Não sei, tipo, de realização pessoal, de felicidade diária.
Mas eu, por acaso, agora a falar a sério, por acaso também acho, tu és uma pessoa, perdão, tu és uma
estás
pessoa
perdoado.
Genuinamente feliz.
Sim, acho que sou feliz.
Por acaso é verdade, sim.
Mas tu, quanto é que achas que és de felicidade?
Não sei,
então vai, quando tu pensas, eu vou falando.
Uns 85.
Ah, és muito menos que eu.
Não, então, tu disseste 98 de felicidade. Ah, sim, certo. Aí é muito menos. Isto na minha altura é um satisfaz quase muito bem.
É, pá, sim. Mas tens 15% de cinza.
Pá, sim. Sim, talvez.
Ok.
É pá, mesmo assim não.
Não, não tens
15%. Isto é bem subjetivo, não sei.
Pois é, isto é bem da estúpido. Eu inventei agora este...
Obrigado por trazeres este tema.
Não, fui eu que inventei agora sem querer.
Ah, isto não é tema, isto só queres saber a minha porcentagem de felicidade.
Yeah, lembra-me agora, sim. Mas vamos esquecer isso da felicidade. Eu acho que não há tipo uma regra para a felicidade, ou tipo, sei lá, tipo isto não é matemática, felicidade, ou então tipo um casal funcionar bem ou mal, já perceberam que também não é aqui que vão aprender, não é? Porque cada um sabe de si. Mas está uma cena viral no TikTok, já me apareceu. Porque depois começo ali a ver podcasts. Eu não vejo, eu não ouço mesmo os podcasts todos. Se calhar algumas pessoas também fazem isso com o nosso, não vocês que estão a ouvir, mas quem vê no TikTok e no Instagram.
Espero que não ouço. Para ouvir do início ao fim, malta.
Claro,
sigam Bate-Pé no TikTok, no Instagram, sigam Bate-Pé nas redes sociais.
No Orkut, no Wi-Fi.
No Wi-Fi. Não, mas a sério, Spotify e iTunes, yeah. Vai. Estrelinhas.
Ah, pois é, façam isso.
Façam isso,
nunca
nós nunca pedimos. É muito raro.
Mas pronto.
Mas façam isso, malta. Agradecemos.
Agradecemos muito, e ajuda-nos muito no nosso trabalho.
Obrigado,
obviamente. Mas depois, em relação a isto, há muitos podcasts que eu sigo no TikTok, mais no TikTok do que no Instagram, e depois vocês sabem como é que é o algoritmo macaco do TikTok, que depois começa a encher de cenas. Então, dentro do mundo dos podcasts de casal, que imagina, bué da específica americanos, que eles levam bué especialistas e bué das cenas, há uma cena viral que é a regra 777. E eu acho que isto é um bocado utópico, mas eu vou explicar o que é esta regra. E supostamente, imaginem, segundo estes especialistas, blá blá blá, é infalível. É tipo, vocês fazem isto, ou seja, vocês têm o espaço mental e o espaço físico, o espaço para fazer isto na vossa relação, a vossa relação vai correr bem.
Ok.
Ok? Então vá, a cada 7 dias, vocês devem ir a um date.
Certo.
Ok? Pronto. Esta eu concordo. Eu acho que esta é a única que eu concordo.
Certo.
Única não, mas acho que esta concordo.
Mas isso para ter uma relação saudável?
Saudável, okay, exatamente. Fixe. Cada 7 dias ir a um date.
Pá, mas lá está. Isto é boa. Pronto, agora vou ser um chato, né? Claro. Há pessoas que não têm tempo para isso,
claro,
caraças.
Eu sei. Sim. Mas por isso é que também têm relações de merda. Estou a brincar. Pronto. A cada 7 semanas, passar uma noite fora.
Sim. E a cada 7 semanas, um mês e meio, portanto. Yeah. Aí já envolve guita, envolve, sei
exato
lá, tudo.
Por isso é que eu estava a dizer que isto era bem utópico.
Yeah.
E a cada
como
sete...
é que ele me diz que isso é infalível? E desculpa, diz.
Mas, e a cada 7 meses... passar uma
noite fora?
Umas férias fora.
Umas férias,
umas
okay
férias juntos, ou seja, é uma vez por ano quase.
Sim, sim, sim.
Pronto.
Quando tiras férias? Pronto. Pronto, ok, e faz sentido. Mas
agora,
sozinhos? O quê? Sem filhos?
Os dois, é exatamente.
Como... Só os dois?
Só os dois. Ou okay seja, porque o que ela estava a explicar, esta especialista, é que quando tu vives com alguém e não tens o tempo, ou seja, a convivência com alguém é diferente de estar só com essa pessoa. Viver o dia-a-dia com alguém é diferente de estar só com essa pessoa, não é? De estarmos os dois. E quando tu começas a ter ressentimentos e coisas tipo recalcadas dentro de ti, depois não consegues estar com a pessoa sozinhos.
Sim.
Percebes? E ou seja, isto
e
é uma forma...
E até pode não haver espaço para a resolução. Como estás na monotonia, vais comendo, engolindo,
trinca, não há resolução. E isto obriga-te a que esse ressentimento que tu sentes, porque vais acumulando esse ressentimento, que é uma coisa normal, não é? Quando vives com a pessoa e tu vais irritando com pequenas coisas do dia a dia, ele não come o morango que tu lhe pediste, ele não experimenta a tua comida. Estás a perceber? A cena de a cada sete dias teres um date, pá, eu acho isso fixe.
Sim.
Ou seja, eu acho que mesmo quem não tem tempo...
E sempre sozinhos, não é?
Sempre sozinhos.
Pá, mas não é fácil. Lá
não
está
é
como é que isso...
Fácil.
Pá,
isso
é muito difícil.
Imagina, quem tem um trabalho
isso é
normal...
Quem foi psicólogo? Eu gostava de saber.
Oh, é uma americana, tipo...
Claro, gostava de ver a vida, gostava de ver...
Claro, isto é bem privilegiado.
Pois.
Imagina, eu estou a falar do alto de privilégio, obviamente, porque isto... Ou seja, mesmo, por exemplo, quem vai à terapia de casal, também é privilegiado, não é?
Sim.
Tipo, nem toda a gente tem dinheiro para terapia, quanto mais terapia de casal.
Claro.
Isto são coisas de privilégio, tipo, num lugar de privilégio, que é que consegues todas as semanas...
Portanto, se fores privilegiado, a tua relação só não resulta se tu não quiseres.
Não.
É isso que me estás a dizer. Também não, há bem mais de fatores.
Pois sangue. É, eu estou claro só a dizer uma cena que está viral. Deixa-me falar da viralidade, por favor. Pronto, estou só a dizer o que ela disse. Eu sou o mensageiro, eu não sou o mensageiro, eu sou o mensageiro.
Não és mensageira só, não és o inventor.
Mas isto faz, ouçam, isto faz sentido, ok, se calhar não, tipo, se calhar não, ninguém consegue fazer isto, muitas pessoas, 90%, 98% das pessoas não conseguem fazer isto,
okay,
mas aqueles 2% façam. A cada 7 dias ter um date, a cada 7
semanas
ter uma
ter
noite
uma
fora,
noite fora yeah,
e a cada
7
meses
uma viagem.
Uma viagem.
Pode ser para o sítio que nós quisermos.
Não, tem que ser para
o Brasil e tal.
Mas
também não sei, isso aí é tão específico.
Porra, é.
Portanto, sei, é específico
tudo
ao mesmo tempo que não é. Não,
pronto,
não precisas ler.
Não, o que isto está a dizer é uma noite, por exemplo, a cada 7 semanas uma noite fora. Diz que não quer dizer tipo que...
Que cumpras.
Que não é que cumpras.
Então,
tens de cumprir, né? A regra é para cumprir.
Ah, não é
não
uma coisa assim
uma
tão rigorosa.
Tipo...
Pode ser 8 meses.
Então,
ajuda!
Tem que ser 7, porque isto é a regra dos 777.
Tá bem.
Se for 8 meses, já
se
falhou.
Passar 8... Então, mas e repara, estás ali a 7 meses e 3 semanas, arredonda para 8.
Não,
como é que tu
para
fazes?
Baixo.
Arredonda para baixo? Ah, mas não é assim que se funciona a regra do arredondamento.
Não, mas vamos lá. Isto, passar uma noite fora não quer dizer passar a noite tipo num hotel, não é isso.
Então é onde? É ao luar, ao relento?
É fora de casa.
Pode ser no jardim.
Pode ser ao relento. Olha, vai cagar, nunca mais te morto cena de casais.
Pá, porque essa viralidade não faz sentido, caraças.
Qual viralidade?
Essa
esta?
Do 777, isso
tá
aí
bem?
Não faz sentido nenhum. Isso aí. É como a regra, aquela regra dos 3 segundos, apanhas do chão.
Três simples.
Dos 3 simples. Yeah, mas ninguém acredita nisso, né?
Dos 3 segundos.
Já, yeah, se
eu
apanhas
acredito
do chão, podes voltar a pôr na boca.
Eu acredito, faço com o Manel também.
Mas ele caiu no
se
chão.
Caiu no chão. Não, não é com ele. Não é então, se ele, é se comida dele caiu no chão, eu apanho logo e dou-lhe outra vez.
Ah, eu nem cumpro essa regra. Está no chão, vais comer. Então, o dinheiro está caro.
Mas tu
as coisas
não acreditas
estão
na regra. Se for muito viscoso, eu não acredito na regra dos 3 segundos. Tipo, banana não cumpre.
Deixas lá ficar, né?
Deixas ficar.
Até porque agarra muito mais.
Agarra pelo.
Gelatinoso, agarra muito mais.
Mas pão. Pão, volta a comer.
Mas sopras e depois ou não? Ou como é que fazes?
Sopra. Não, só se passar 4 segundos. Se passarem 3, eles não têm tempo. Os micróbios não vão ocorrer.
Mas também não conta... Mas também não conta no sítio onde cai. Hã?
Conta, bué.
Se cair numa zona de gatos. Hã? Pelosidade.
Yeah,
a regra diminui ou não?
A regra diminui.
Sim, mas drasticamente é meio segundo.
Bué, drasticamente.
Está bem. Pronto, é que estás a ver. Tudo na vida é muito subjetivo, uma
forma. Olha, é verdade.
Olha, essa cena da langonha que tu estavas a dizer. A lesma. A lesma.
Onde é que anda a nossa lesma?
Onde é que anda a nossa lesma?
Esta semana pedimos ajuda à especialista Madalena Apocassis em relação à lesma.
Pai, obrigado a quem enviou o retrato robô. Muito obrigado, espetacular. Já. Agora, se tenho continuado a dormir mal
pensas
por causa da lesma.
Nunca mais pensaste.
Penso, agora a falar a sério. Penso um bocadinho. Ainda por cima, as histórias que me foram enviando.
São assustadoras.
Pá, vai dar mensagem, já. Depois, toda a gente me envia. Nunca ninguém me envia uma história de superação.
De sucesso.
É tipo uma cena trágica.
Começamos a viver com a lesma, ela vê séries connosco.
Sim, boa simpática, chegou-nos a fazer comida. Come tudo,
como
no frigorífico, morangos. Não deixa as coisas às metades, aquece no micro-ondas, yeah. Pá, espetacular a lesma. Vê as séries que nós gostamos, viu a adolescência, chorou.
Chorou,
tinha os corninhos em choro, emocionou-se.
Muito querida.
Ufa, que lesma.
Yeah. Mas, tipo, não há histórias de superação.
Não há histórias mesmo de sucesso, é tudo bem trágico. A primeira história que me enviaram, uma miúda mandou uma mensagem a dizer assim, Rui, isso chama acontecer.
Essa história é
estava a dormir há uns anos, dou por mim, tenho uma comichãozinha nas costas, acordo à meia-noite, o que era?
A lesma.
O lesmão.
Não, e ela disse assim, a sorte é que eu durmo de costas, a sorte é que eu durmo da barriga para baixo, coisa que nenhum dos dois dorme, portanto, a lesma ia estar onde?
Ah, claro.
Na parte de cima, aqui da imagem nojenta. É que nas costas tudo é melhor.
E tu dormes de boca aberta ou não? Eu dei por mim esta semana a dormir com fita cola na boca. Estou cheio de medo.
Ah, sabes que há muita gente que dorme com fita cola na boca.
Eu sei. Mas pronto, tenho medo.
Yeah, também tenho medo. Mas depois, eu acho
imagina
que
aquelas pessoas
ela
também
já não está cá. Já não está entre
que
nós.
Não? Espero bem que não.
Ela, o que já me disseram que foi que ela foi de facto para um rodapé da cozinha, sim, porque eu disse mais ou menos a zona e estava muito perto do rodapé.
Ok.
Deve estar ali, é o cadáver dela.
Onde?
Lá para dentro.
Viste?
Não, deve estar lá dentro.
Ah, está o cadáver no
cadáver
no
na
rodapé.
Cozinha. Porque eles disseram assim, ela deve ter secado, ali não há água, supostamente, se não houver infiltrações.
Sim.
Secou e morreu.
Mas esta casa também é úmida.
Não, é muito úmida.
Mas da pouca umidade, achas que ela não se alimenta? Senão,
acho que
não. Não é suficiente para ela?
Mas eles comem umidade. Pá, não vamos começar, não vamos começar outra vez no BBC Vida Selvagem.
Não sei o que é que fazem, mas pronto, espero que sim. Mas também com gatos. Supostamente, as guardiãs de lesmas,
pá,
achas que não?
As gatas nem a comida do Manel comem quando cai ao chão, elas têm nojinho de tudo.
Não, mas sabiam, ou conseguiam ouvir a lesma, quer dizer, já nos safaram com baratas, não é?
E com sapatos? E com sapatos?
Com sapatos?
Com pássaros.
Com pássaros.
Não te lembras?
Tadinho, lembras-te de pássaro?
Com a Melinha.
Quando a Melinha
nos
trouxe um pássaro dentro da boca, eu só vi o bico, ela assim, toda orgulhosa,
estúpida.
E eu, Melinha.
Yeah, mas esperem, mas o pato não, o pássaro estava vivo.
Sim, sim.
E nós conseguimos salvar o pássaro.
Ei, mas era muito mais
tu
isso, ela trouxesse um pato mesmo. Um pato dentro da boca.
Que ela é mínima ainda por
um
cima.
Um pato dentro da boca.
Mas olha, ainda em relação à lesma.
Mas olha, em relação à lesma, e se nos tornássemos especialistas de lesmas?
Especialista em lesma? Mesmo o que está a faltar.
Sim, há cursos de biologia, investigação animal, rastreamento. Podíamos, sei lá, fazer uma coisa qualquer desse género.
Oh, Rui, tu não precisas disso na tua vida. Imagina, há outras áreas que tu podes ter formação. Precisas de fechar, por exemplo, formação em apanhar a roupa da rua, apanhar
estendal,
a roupa do estendal,
tirar
em fechar a janela
máquina.
Da cozinha, tal, esse género de formação eu acho que beneficiávamos mais.
Calma, eu vou aproveitar o crédito de formação do Ativo Banco. Aquilo tem cursos para tudo.
Ah,
e ainda ganhamos, isto é bacana, ainda ganhamos 50 euros de um vale de desconto na Vorta.
Aí eu podia ter usado para a minha bicicleta estática.
Ai, por favor, não. Aquela bicicleta vai sair o mais rápido possível.
Mas olha, tenta tirar um curso tipo, imagina, de gestão de tempo, uma coisa útil, nutrição, de cozinha, para bebés.
Uma coisa que me dá jeito a mim.
Uma coisa útil.
Não, mas isso é mesmo bué secante. Está bem, Mafalda? Portanto, deixas-me tirar o meu curso de lesmologia aplicada. Pode ser?
Pode.
Se faz favor.
Pronto, o Rui vai tirar a lesmologia aplicada, mas se vocês quiserem tirar, de facto, um curso útil, já sabem que o Ativo Banco tem o crédito de formação e recebem um vale da Vorta.
Agora, há aqui um problemita que nós temos que resolver. Um grande, o chamado grande problema.
Estamos
que eu quero
em 2025
isto.
E não há uma regra em relação a isto. Já
esta etiqueta de chamada, porque aconteceu-me esta semana contigo. Tu ligaste-me e, portanto, tu é que querias falar comigo, certo? Nós estávamos à conversa, depois não sei o que é que te aconteceu, se tu passaste por um túnel, se o teu telemóvel tem areia, tem fagulhinhas, pá, não sei o que é que ele está assim, não sei o que é que é, mas
não
a chamada... Hã?
Não está.
Não, às vezes ouço o teu telemóvel...
Está com fagulha.
Não sei. Tu pões o telemóvel em todo o lado, portanto...
É verdade.
Pode ser, mas pode ser mesmo, areia,
pode
o que é que ele tem lá para dentro.
O meu telemóvel é bem maltratado. Mesmo ontem caiu uma queda que eu penso, como é que ele está a vir, como? Mas pronto, ok.
Então... Eu quero definir aqui como é que vamos tratar isto, porque tu ligaste-me, entretanto a chamada caiu, eu depois liguei-te e tu, assim que a chamada caiu, também me ligaste.
Pois foi.
E, portanto, o que é que acontecia?
Impedido.
Impedido. Depois, outra vez, eu desliguei, voltei-te a ligar e tu fizeste exatamente a mesma coisa. O que é que aconteceu?
Impedido. E depois, de repente, desistimos os dois de ligar.
Exatamente. Depois, tipo, ok, então ela vai ligar.
E eu
e tu
penso...
deves ter pensado a mesma coisa. Ok, então ele que ligue.
Ninguém falou um com o outro.
Corta para...
Só agora é que falámos?
Não,
só agora
estamos
é que começámos a
semanas,
falar.
Nós estamos há duas semanas sem falar um com o outro. Exatamente.
Mas eu acho que não há mesmo... Eu, no mundo utópico, quem ligaria é a primeira pessoa que ligou.
Se tu queres falar comigo, tu é
ligas
que vais voltar a ligar.
Ligas se a chamada cai.
Yeah, exatamente.
Pronto. Mas esse mundo não existe.
Então como é que isto se resolve? Pô?
devíamos...
Como é que isto se resolve?
Devíamos estar a... Porque há bocadinho, por exemplo, estava a pensar. Estava a ouvir, estava a deixar o Manel no, na casa dos meus pais e fui a ouvir Cocomelon no carro. E estava a dar a música dos parabéns, do Happy Birthday. E eu pensei assim, como é que combinámos todos, tipo o mundo todo, que a música dos parabéns era igual? Porque, por exemplo, o Happy Birthday é igual ao parabéns a você. Tipo, como
nesta
é que...
data, mas tem mais o Happy
Birthday. É que isto, antes da net já se fazia isto.
Não, certo, mas o Happy Birthday depois não tem continuação. É sempre a mesma. É Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear, Happy Birthday to you.
Tá
o
bem.
Nosso não é muito mais complexo. Parabéns
tá bem,
a você
música,
nesta data querida.
A musicalidade é igual, já.
A melodia, está bem.
Que é? Como é que isto se combinou o mundo todo? Percebes?
Uma
como
fala.
É que o mundo se juntou?
Uma fala. A trend já existe há muito tempo e essa simplesmente não acabou. Houve alguém que inventou.
Mas,
ou vou-te
mas
seguir
como é que
trend.
Se espalhou? Mas não havia rádio. Não havia rádio. Eu vi a rádio. Não havia.
Foi chamado boca a boca.
Foi
é
boca
a melhor
a boca,
publicidade.
É.
Uma fala do boca a boca é a melhor publicidade.
E com estes chamados devia ser
não,
também
mas
boca
é
a boca.
Como é que isso se inventou?
Não é engraçado?
Ah, eu acho que aquilo foi mesmo uma música, não é? Portanto, vamos definir aqui uma música para os parabéns a você. Não sei bem
mas,
a história
tipo,
dos parabéns
imagina,
a você.
Imagina, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam preocupadas com isso.
Mas quem é que se, e quem é que se lembrou
quem
disso?
Quem é que se lembrou? As nossas avós, quando eram pequenas, já lhes cantavam o parabéns a você.
Pá, mas agora entrávamos aqui na história do mundo, não é? Quem é que se lembrou?
O Hitler.
Como é que,
e agora depois andávamos a contar
Marconi,
uma música.
Como é que pensou, por exemplo?
Estás
não
a
é?
Ver.
Exatamente. Mas a dos parabéns parece um bocadinho menos importante. Mas mesmo assim...
Mas também assim...
Houve um gajo, como nós, com muito tempo para pensar
com
em coisas,
tempo
pensou
livre,
assim, malta, o que era giro?
Era
é cada vez que
combinarmos todos.
Combinamos todos e arranjamos aqui
uma cena.
Exatamente, e cantamos aqui uma cena. Portanto, vamos aqui definir a etiqueta de chamada.
Com a chamada, que para mim a etiqueta... Vamos votar, vamos a votos. Pode empatar, se empatar melhor ganha.
Sim.
Que é? Quem liga, a chamada cai. Quem liga é quem ligou primeiro, ou o outro pode fazer a cortesia de devolver a chamada.
É que
estás
depois,
a devolver.
Lá está, isso depois para mim também é bué subjetivo.
Causa bué da confusão,
é porque eu tenho dias que não me apetece mensagens, não me apetece sequer WhatsApp, não me apetece tipo nada.
Sim, normalmente são apetece... todos os dias.
As chamadas sim.
A chamada nunca te apetece.
Tipo, nunca me apetece chamada.
Não.
E portanto...
Tu nunca vais
como
ligar
é que vamos
de volta.
Resolver para,
mas desta
para
vez
ruins
estavas
desta
a querer,
vida?
Estavas a querer bué falar comigo.
Estava porque eu achei, pronto, é urgente, nós nem estávamos os dois juntos. Estava cada um no seu carro e pensei, pronto,
é urgente.
O que é que ela necessita?
Uhum.
Pronto, basicamente é isso. Yeah. Mas como é que vamos definir isso, portanto, para os ruins desta vida?
Para mim
não é?
O consenso, para quem... o consenso é sempre quem ligou, volta a ligar.
Ficamos assim?
Ficamos assim, fica sempre desequilibrado entre
e o
aspas.
Outro nem faz uma tentativa.
O outro nem tenta, ignora.
Impávido a vida e sereno.
Yeah.
Só que às vezes...
Okay, isto
dá pano, Mafalda.
Dá pano, imagina,
isto
estamos a
pano.
Acabar. Eu ligo-te para acabar contigo.
É
estás
que
a perceber?
Exatamente. Pois o assunto também já é do meu interesse.
Já te interessa.
Ou não. Há pessoas que acabam por mensagem, por exemplo, não é?
Pois é, é verdade.
Agora lembro-me de uma outra, mas há malta que acaba por mensagem. Ou seja, tipo, o assunto está... Ok, está fechado,
está
fechado.
Está feito, vou ligar.
Olha, Rui, é assim, eu gostava de acabar contigo. Pip,
a chamada.
Está feito.
Está dito.
Está feito. Eu também queria.
Yeah.
Eu nem gosto destas coisas, portanto,
está
feito. Mas então ficamos assim.
Ficamos assim.
Ok, está definido. No livro de etiqueta...
Mas não tem nada a ver com acabar por chamar...
Não,
seja,
não, não.
Não tem nada a ver com acabar por mensagem.
Estende-se a todos os assuntos.
Isto é assim.
Malte, vocês
acabando
têm...
ou não acabando. Vocês têm que ser,
tem que ser firmes.
Isto.
Exatamente. Têm
estamos
que ser firmes. Depois têm
todos.
Que aguentar. Mesmo que o assunto vos interesse. Ah, Rui, olha, a chave do Euromilhões, acho que tu... Pi.
Não ligam.
Malta, aguentam.
Impávidos.
Aguentam, impávidos.
Olha, tenho uma proposta de trabalho para ti.
Pi.
Estão a perceber?
E depois, passado uma semana, foi outro que agarrou. Porque
pronto,
tu não
porque
atendeste,
tu não ligaste
malta.
De volta.
Mas tem que se manter fiéis.
Tem que se manter fiéis a esta etiqueta.
À etiqueta da chamada.
É a etiqueta.
Isto é tipo código de bros.
Yeah.
Ok?
Bro codes.
Bro codes. Portanto,
bro
respeitem
codes.
O
gosto.
Código da chamada.
Ficou definido.
Este está assim definido.
Está definido.
Agora, só para fecharmos, eu quero partilhar aqui um assunto que me fez mesmo bué da confusão esta semana.
Epá, mas eu nem estava a acreditar em ti neste assunto.
E depois
este assunto
viste,
é
averiguaste.
É macabro, é macaco.
Este aqui é muito perverso, não é?
É perverso.
Este é mesmo maquiavélico.
Mas é muito nojento.
Por acaso, é um bocado nojento.
Ouçam, vocês já viram coisas de crianças ou não? Vídeos de crianças?
Músicas de crianças.
É sempre assustador. Já falámos disto, dão má vibe a alguns.
Alguns dão.
Pá, o Cocomelo anda a bué da má vibe.
Super má energia.
Bué má vibe.
Então, vocês, mas têm que escrever na net.
O Manel não vê Cocomelon, porque
vocês têm
que
meter no YouTube, ok? Tem que ser o Baby Shark Cocomelon.
Do Cocomelon,
versão Baby Shark Cocomelon.
Estamos bem experts.
Não, é assustador, porque aquela versão é assustadora. O que é que acontece? Eu vou-vos cantar a versão do Baby Shark, malta.
Que é?
Que também é...
Universal.
Universal.
Que é?
Ok? É universal, que é...
Baby Shark, tutururuturu, Baby Shark, tutururuturu, Baby Shark, tutururuturu,
Baby Shark, pequenino.
Mami Shark,
Mami Shark,
que é uma mãe.
Pois é, Daddy Shark, Daddy Shark, pois é, Grandma Shark, Grandpa Shark, pronto, já perceberam a ideia, não é?
É, o Baby Shark, a mãe Shark e o pai Shark, o avô Shark e a mãe...
Agora, onde é que aqui a porca torce o rabo? É que nas imagens, neste aqui do Cocomelon, o Baby Shark, tudo bem. Realmente é um recém-nascido, é um bebê. A Mama Shark, a imagem da Mama Shark, aquilo é assustador porque é uma criança de 5 anos.
É uma criança, já.
O
Papa Shark.
O Papa Shark, é. Papa,
é um criança.
É Papa Shark.
Daddy.
É Daddy. O Daddy Shark, é o Papa Shark. O Papa Shark, é o Papa Shark. O Papa... Agora, bem, a minha cabeça estava mesmo aqui, tipo, é Papa Shark. Então, o Daddy Shark é um miúdo de 5 anos.
É um criança.
Portanto, o que é que eles estão aqui a fazer? A promover a fecundação infantil. Eles estão a promover aqui relação.
Porque aquilo...
É assustador.
É assustador, é. São duas crianças de 5 anos.
Se bem que há sempre aquelas histórias, não é? E nos Estados Unidos, nos Estados
de
Wyoming, houve uma criança de 7 anos que conseguiu fecundar.
Que fecundou.
Pá, mas aquilo é bem boeda estranho.
Bué.
Porém, a mensagem que eles estão a passar é...
Ah, e a Mami Shark. Desculpa, e o Grandpa Shark e Grandma Shark é...
Pá, o gajo nem tem o cabelo grisalho.
Não, são adultos normais.
O avô, o cabelo grisalho. Pintou. Como é que ele fez? Como é que ele fez o cabelo? É genética.
Aquilo está muito amarado. Aquilo devia ser alvo de investigação.
Tanto que aquilo no YouTube, aquilo nem tem comentários. Imagina.
Eles desativaram os comentários. Deviam estar a cair em cima.
Bim, bim, bim. Pá, os gajos puseram. Pá, é uma criança com totó.
Tem totó.
A criança tem... Nós nem reparámos, tem os dentes todos.
Não, nem tem dentes, que eu não tenho, está com dentes de leite.
Ainda está, exato.
Está na mudança.
Sai da fase dos de leite, caraças.
Esquece.
A miúda ainda está na mudança de voz.
Esquece.
Pá, miúdo, aquilo é ridículo.
O miúdo nem tem barba, não tem bigodinho de virgem sequer.
E a grandma?
Bem boa.
Está, não está? Não está enxuta?
Está em dia.
Está em dia, a grandma.
Está bem em dia.
Apresenta-me aquela avó. Eu quero ver uma avó.
Olha, já falámos em acabar duas vezes a nossa relação hoje.
Não quero ver aquela avó, não.
Tu não precisas de ver avó nenhuma.
E assim fechamos. Porque se eu metesse com uma avó, aí sim seria o término da nossa relação.
E assim eu diria ao Gosha.
E iria à Júlia e ao Gosha dizer uma fala. Sofre de flatulência crónica.
Não, eu é que ia dizer. Então aí, se tu me traísses com uma avó...
Sim.
Eu é que tinha que me vingar de ti.
E o que é que dirias?
Assim, uma coisa que te magoasse muito, deixa-me pensar.
Rui gosta de nénis.
De nénis?
Então, a voz?
Ah, isso é grannies.
Ah, grannies,
nénis,
yeah.
É tipo babysitters.
Ah, mas também gosto. Estou a brincar.
Olha, o que é que eu estava a dizer? Estás a ver? Fica com estrangeira.
Como é que eu ia? O que é que ias dizer sobre mim ao gosto?
Pois era isso que, é que eu podia dizer sobre ti, que te magoasse mesmo muito efetivamente. Pá, que tinhas pelos do rabo a nascer das sobrancelhas.
Ah, mas isso é verdade. São encaracoladinhos.
Yeah, tu não ficas...
Não, há pouca
é
coisa que me magoa.
Ficas, yeah.
Mentira. Por acaso não é.
Não, por acaso é. Não és nada...
Mais ou menos. Tem coisas que me magoam. Não sou feito de aço, meu. Não sou Robocop. Não sou de titânio.
Porque às vezes penso, tu és tão forte e eu fico a pensar, ele é mesmo Robocop.
Às vezes parece mesmo uma máquina, não tem nada dentro dele.
Yeah.
Malta, olhem.
Foi
poça.
Divertido, pá.
Pá, diverti-me, caralho.
Diverti-me. Estou
cheio
de fome.
O episódio e pensar assim, não vou rir.
Vai ser uma merda.
Não vou rir porque tenho tosse, muita tosse, mas é, olha, foi impossível. Malta, muito obrigado a vocês
também. Obrigada
a vocês,
yeah.
Mais importante. Uma vez. Não se esqueçam de seguir Bate-Pé, Spotify, iTunes, plataformas.
Porém,
nós estamos aí, estrelinhas. Muito obrigado a todos que vocês estão desse lado. E já sabem, está quase a acontecer. Torneio de solidário. De solidário.
De Bate-Pé.
Bate-Pé.
Acontece dia
12 de abril.
É isso mesmo.
Malta, portem-se bem. Não façam disparados.
Até
foi
para
bom.
A semana.
Foi bom. Foi muito bom.